Presidente, 20 segundos.
Sabe que, Sr. Deputado, se me permite, um dos mais famosos sermões do Siddhartha Gautama, também conhecido como o Buda, foi um sermão em que ele esteve calado, contemplando uma flor. O Sr. Deputado também se podia inspirar. Faça favor, prossiga.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu nunca ficarei calado enquanto os portugueses lá fora tiverem esse freio. Nunca ficarei calado. Enquanto houver um destes nossos cidadãos que sofra, eu não estarei calado. E por isso, Sr. Secretário de Estado, a pergunta é fácil de responder se houver resposta para ela. Qual é o acordo que fez com a produção e com a distribuição? O que é que nos garante que estas margens vão efetivamente beneficiar os consumidores? Muito obrigado.
Muito obrigado. Quando evidentemente pedi aos serviços para retirar 15 segundos, era o tempo já contado, não ao tempo por contar. Agora, para pedir um esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, vamos ter o gosto de ouvir o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado. Vamos falar sério. Vamos lá falar sério agora um bocadinho. Sr. Deputado de Estado, este Governo tem sido sempre o Governo dos anúncios e o Governo dos PowerPoints. Sempre que há um problema, primeira medida, negar o problema. Segunda medida, um PowerPoint. E os portugueses assistem aos PowerPoints, mas não conseguem ver os problemas resolvidos. Desta vez a questão é mais grave. É mais grave porque o PowerPoint que nos trazem é exatamente o contrário de tudo que anunciaram até agora sobre esta medida. Como se recordará, neste mesmo hemiciclo, o Sr. Primeiro-Ministro referiu que considerava que era de pouca eficácia ao alcance a medida de redução do IVA. O PS estava contra essa medida. Portanto, a minha primeira pergunta é: o que é que mudou? Porquê o Governo mudou? Em que estudos é que se baseou? Se me pode fazer chegar esses estudos? E qual é o impacto que espera para esta medida? A segunda questão é se esse Estado, isto é anunciado aos portugueses como a grande solução para o aumento dos preços, pergunto-lhe qual é o impacto na bolsa de um português médio desta medida. Lemos 4, lemos 7, lemos 8 euros e trememos. É mesmo só um anúncio. Ademais, se esse Estado, recordar-se-á que, face ao enorme aumento de impostos que este Governo conseguiu arrecadar à custa exatamente da inflação, entende que esta medida é suficiente para combater este problema, sendo este um impacto tão curto? Por último, Sr. Secretário de Estado, já foi aqui referido, não é aos produtores nem aos distribuidores que nós vamos pedir contas. É ao Governo. O Governo traz uma medida e por ela responderá. E a ele exigiremos a correspondente cumprimento. O que é que lhe quero dizer com isto? Se isto falhar, de quem é a responsabilidade? É do Governo. Se os preços que são formados no mercado internacional se alterarem radicalmente, como é que o Governo segura isto? Eu não vou falar com a CAP, eu não vou falar com a APED, eu vou pedir ao Governo que me esclareça e me explique porque é que a medida falhou. Por último, se está assado, os portugueses querem saber com muita clareza, e é do Governo, querem saber quando é que podem aceder a este pacote de medidas. A medida vai entrar em vigor no dia seguinte, a medida entrou no dia seguinte, mas são mais 15 dias, tem que ser adaptados os preços. Se esse Estado, em que dia de abril, maio ou junho, isto termina em 6 meses, em que dia é que os portugueses podem contar com este desconto? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Catarina Martins, agradeço as questões que coloca e, Senhora Deputada, eu penso que a Senhora Deputada deve olhar para aquilo que tem sido a trajetória do Governo e que, em parte, a senhora deputada, também antes de decidir abandonar e enfrentar as dificuldades do país, em parte também é responsável. Senhora deputada, entre 2015 e 2022, o salário mínimo nacional subiu 40%. Senhora deputada, o salário mínimo nacional subiu 40% desde 2015. A remuneração média subiu 26%. E neste período, senhora deputada, a inflação foram 13%. Isto foi um aumento real do rendimento dos portugueses e há uma parte que a senhora deputada também pode acreditar ao Bloco de Esquerda. Senhora deputada, o que nós trazemos hoje é mais uma peça da resposta que temos vindo a dar à inflação. Como tive a oportunidade de dizer na minha intervenção, porventura não terei sido claro, um dos fatores que mais contribui para a inflação foi precisamente os custos de energia. E todos sabemos como a guerra na Ucrânia teve o efeito que teve na pressão dos custos de energia. E aquilo que fizemos, desde os combustíveis ao gás e à eletricidade, permitem que hoje estejamos aqui com a tranquilidade e a serenidade de quem tem os combustíveis abaixo da média da União Europeia, de quem permitiu a que milhares de famílias transitassem para o mercado regulado do gás e que, ao nível da eletricidade, Portugal tenha tido mesmo o ano passado o custo menor de eletricidade da União Europeia e que hoje isso já se reflita naquilo que são as tarifas que são praticadas. Senhora deputada, eu estou a recordar este exemplo em particular, para também sublinhar que esta medida é uma medida que, tal como a senhora deputada hoje está a apresentar ceticismo, tenho ideia que apresentou ceticismo também relativamente às medidas passadas. Por isso, senhora deputada, compreendendo o seu ponto, acho que a senhora deputada deve acreditar neste pacto a possibilidade efetiva dos portugueses poderem ter uma descida do preço correspondente àquilo que é o IVA e não desdenhe, senhora deputada, dessa maneira, aquilo que significa esses valores que a senhora deputada disse na bolsa de uma família que tenha que ir ao supermercado, em particular dos mais pobres. Senhor deputado André Ventura, agradeço também as questões que me coloca. E permita-me, com todo o respeito, que possa começar por lhe dizer que, fazendo um esforço para não lhe responder eventualmente como me desejaria responder-lhe, vou dizer, Sr. Deputado, o seguinte. Normalmente, quem grita não tem razão. E o Sr. Deputado grita muito. Pronto. E a primeira evidência que o Sr. Deputado grita muito e tem pouca razão é que o Sr. Deputado depois não faz o trabalho de casa. O Sr. Deputado é público no portal do Governo aquilo que é o Pacto para a Estabilização e Redução dos Preços Alimentares. Eu trouxe esse exemplar. O Sr. Deputado penso que tem a inteligência suficiente para ler o pacto e perceber o pacto. Ele é muito claro, muito objetivo, Sr. Deputado, ele não está escondido e o Sr. Deputado tem acesso a ele e a qualquer momento, como qualquer português. E Sr. Deputado, aquilo que estamos hoje aqui a discutir não tem nada a ver com a sua proposta, Sr. Deputado, nem com as 5 propostas que o Sr. Deputado diz que foram aqui discutidas. O que aqui está em discussão é uma medida complementar a todas as outras medidas de apoio ao rendimento e que tem uma garantia expressa de um pacto que vai desde a produção à distribuição do reflexo da descida do IVA naquilo que é o preço. E mais, há obrigações de transparência de informação por parte dos distribuidores e sim, Sr. Deputado, cá estará o Governo para responder perante o Parlamento, Sr. Deputado Paulo Rios, do PSD, em função daquilo que são os resultados das suas políticas. Porque o que o Sr. Deputado diz não corresponde à verdade, Sr. Deputado. Porque aqueles portugueses que receberam os 340 euros de apoio àquelas famílias, as famílias que receberam, as pessoas que receberam os 125 euros, as pessoas que vêem na conta dos combustíveis, na conta do gás, na conta da eletricidade, e são resultados muito palpáveis, Sr. Deputado, isso não são anúncios. E mais uma vez cá estamos, Sr. Deputado, assinámos um pacto, no mesmo dia aprovámos a proposta de lei, enviámos para o Parlamento, na primeira oportunidade aqui estamos para aprovar essa mesma proposta, e essa proposta seguramente que terá reflexos positivos para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Noto que o Sr. Secretário de Estado não me parece ter respondido às questões colocadas pelo grupo parlamentar do PSD. Não sei se respondeu. Não sei se quer usar da palavra ou se passamos à segunda ronda de pedidos de esclarecimento. Muito bem. Para um pedido de esclarecimento em nome do grupo parlamentar do... Para... Bom, o Governo decidirá, se entender responder, tem mais duas rondas onde pode fazer. Primeira...
Respondeu.
Respondeu?
Ok,
muito bem. Sim, senhor. Para... Para um pedido de esclarecimento em nome do grupo parlamentar do PCP, tem agora a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Antes foi a epidemia, agora o pretexto é a guerra. Mas a verdade é que há um grande aproveitamento por parte dos grupos económicos da situação em que vivemos. A inflação é o resultado do aumento das margens de lucro dos grupos económicos. E não somos só nós quem dizemos. Há, de facto, outras instituições, nomeadamente europeias, que o afirmam. E perante esta constatação, o que faz o Governo? Encolhe os ombros. Tudo aumenta, os bens alimentares, a energia, os combustíveis, a habitação, mas os salários e as pensões estão a ficar para trás. O Governo tem recusado adotar todas as soluções para o controle e a redução dos preços dos bens e serviços essenciais. Tem recusado recuperar o poder de compra perdido pelos salários e pelas pensões. E a proposta que o Governo nos traz hoje não dá nenhuma garantia de uma efetiva redução dos preços. E relativamente aos salários, aquilo que seria necessário, aliás, aquilo que é anunciado por parte do Governo, não só tem em conta, não tem em conta a inflação de 2022, muito menos a de 2023. Aquilo que deveria ser protegido, Sr. Secretário de Estado, era de facto os salários e as pensões, garantir que são valorizados e que não perdem poder de compra, aliás, que esse poder de compra é valorizado. Mas o Governo, mais uma vez, com as medidas que anunciou, opta por proteger os lucros dos grupos económicos. Crescem desigualdades, crescem injustiças. Os apoios que o Governo decide são pontuais, quando aquilo que é necessário é integrar no salário, é integrar na pensão para que seja efetivamente valorizado e para que enfrente esta situação. Os trabalhadores trabalham, criam riqueza. Os reformados trabalharam toda uma vida, mas a verdade são quem tem estado a pagar a fatura e quem tem visto crescentes dificuldades na sua vida. O Governo, com o beneplácito PSD, CDS e LI Chega, tudo tem feito para manter intocáveis os lucros dos grupos económicos, que têm ganho e muito à custa do empobrecimento de quem vive do seu trabalho. E a questão que se coloca, Sr. Secretário de Estado, é esta, porque a realidade o que impõe é recuperar e valorizar o poder de compra de salários e pensões. É o controle e a efetiva redução de preços de bens essenciais e não medidas como aquelas que o Governo tem colocado, em que continua a legitimar a continuação da acumulação de lucros pelos grupos económicos. E por isso a questão que lhe deixava era exatamente esta. Vai de uma vez por todas avançar com medidas de facto de recuperação do poder de compra dos salários e das pensões e um controle e redução de preços com definição de preços máximos, ou mantém-se na postura em que tem estado, em quem tem lucrado com toda esta situação é quem vai continuar a beneficiar os grupos.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.